Olá, Thiago, e olá, Reginaldo.
Olá, Brenda. Olá, Thiago. Ao vivo aí, Thiago.
Opa, hoje eu tô no ao vivo aqui. Esqueci de você na trilha, mas você tá presente aqui com a gente. Tá tudo certo.
Quem está assistindo aí pelo YouTube está vendo, então, estamos no digital com o Reginaldo Dias, mas Thiago Valenciano nos deu a honra de estar no estúdio hoje com a gente. E o tema, a gente falou, ah, chega de falar de eleição. Não, eleição local acabou, porém tivemos eleições americanas. E aí, como é que isso vai impactar a nossa vida e qual que é a leitura que vocês fazem disso? Começo pelo Thiago, que está aqui do meu lado.
Olha, Brenda, ouvinte da CBN, também falando com o Reginaldo, né? Só se falou nisso essa semana. A gente tentou fugir do tema e eu guardei esse tema da eleição americana para falar agora, na sexta-feira, até mesmo para aproveitar a experiência política do Reginaldo de acompanhar todos esses movimentos. O que ficou claro para a gente é que muitos brasileiros, eu até vi um meme na internet falando disso, que o brasileiro não sabia nem quem votar para vereador, mas e estava querendo dar palpite na eleição americana. Faz parte do show e é importante isso, no sentido de que o brasileiro está se preparando mais democraticamente falando e está querendo participar mais da política, nem que seja como espectador. E quando você está na rede social, na internet, você tem o direito de falar aquilo que você bem entender, desde que você não ofenda as pessoas e tudo mais. Então é interessante esse movimento do brasileiro que gosta de acompanhar a política começar a falar da eleição americana. Ponto positivo. Uma outra questão é entender conjunturalmente como é que a eleição americana vai impactar diretamente no Brasil. Muitos acreditavam que o presidente Lula não iria falar nada, que ele não iria se posicionar, mas ele rapidamente já colocou lá na rede social dele: parabéns, Trump, pela eleição, estamos à disposição, o Brasil está aqui, a gente precisa respeitar a democracia, o que foi um ponto positivo também em relação à geopolítica internacional. A gente sabe que nos últimos quatro ou seis anos o Brasil apanhou muito politicamente falando na questão internacional, porque fez escolhas erradas. O Bolsonaro, em alguns momentos, fez algumas escolhas erradas, o Lula fez escolhas erradas também, e o Brasil está tentando se encontrar internacionalmente falando. O que é bom para o país, até porque a gente não vive numa ilha. Falando do aspecto global, o Brasil depende quase tudo de outros países do mundo. E os outros países também dependem em boa parcela daquilo que a gente produz por aqui. Então é tentar entender agora como é que essa relação da geopolítica internacional, Brasil versus Estados Unidos e os demais países, vai acontecer. E uma tensão que está para vir por aí é essa tensão de que o Trump já se posicionou ontem pedindo para que o Brasil seja um parceiro em relação à questão da Venezuela, que foi um dos pontos controversos do Lula nos últimos meses. Ele acabou duvidando em primeiro momento da eleição do Maduro, depois esteve ali meio junto, aí depois duvidou de novo, então ficou uma situação meio nebulosa, né? Não foi falado às claras. Então é uma outra dificuldade que a presidência da República vai ter para dialogar com a política americana, sobretudo com a figura do Trump, que também é uma figura bastante controversa, complexa daqui para frente.
Reginaldo, como disse o Thiago, vamos agora com a sua bagagem. Faz aí a sua leitura para a gente.
Me desculpem, mas eu queria fazer uma observação em relação ao termo americano. Como professor de história, a gente sempre explica aos alunos que quando a gente fala americano, metonimicamente dizendo ao povo dos Estados Unidos, a gente está excluindo da América brasileiros, argentinos, uruguaios, mexicanos e todos os demais países. Então a gente deveria dizer rigorosamente eleições estadunidenses, como a gente diz eleições brasileiras, eleições argentinas, né? Afinal, todos nós somos americanos, existe a América do Norte, Central, América do Sul. E quando a gente fala americano, a gente exclui inclusive o Canadá e o México, né, que são da América do Norte. Agora, quanto à eleição, ela pode ter um impacto direto e imediato, e tem um aspecto que é indireto e imediato. Eu vou explicar, né? O indireto e imediato, ela é mais subjetiva, né? Muita gente torceu pela eleição do Trump no Brasil. Gente de Maringá, por exemplo. Então, essas pessoas, subjetivamente, se sentem mais fortalecidas politicamente, porque elas estão, acreditam nisso, alinhadas com uma tendência política internacional, inclusive na maior potência do mundo, né? E ela é indireta, né? Mas ela pode ensejar que uma ala conservadora se sinta fortalecida nos enfrentamentos do país. Em Maringá, em particular, em 1999, a revista Veja publicou uma matéria comparando Maringá com Dallas, no Texas, né? Na época eu escrevia para o diário, eu fiz uma crônica dizendo que o Texas não é aqui. Mas olhando friamente, a sensibilidade política do maringaense, majoritária, a sensibilidade majoritária, é muito próxima da do Texas, que votou no Trump, né? Então tem muita gente feliz em Maringá e convicta das suas posições políticas, e assim em muitas regiões do país, né? A direta e imediata diz respeito ao circuito de relações internacionais que o Thiago já descreveu. Agora, olhando de longe, a gente pode ter a impressão de que lá tem uma polarização do estilo Lula e Bolsonaro. Não tem. Não tem. Tem um colega de departamento, o professor Sidney Munhoz, ele defende até a tese de que nos Estados Unidos existe um grande partido com duas alas. Então a diferença, por exemplo, em política internacional é muito pequena. Aliás, até os democratas, eles são mais intervencionistas. Por exemplo, não vai mudar a política dos Estados Unidos para a Palestina e para Israel, não muda nada. Em relação ao Brasil, algumas nuances, né? Quando houve a eleição presidencial, a última no Brasil, o presidente Biden imediatamente parabenizou o presidente eleito Lula. Se fosse o Trump, talvez não acontecesse isso, mas são essas nuances que estão em jogo. No próprio alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, o Brasil tem uma política multilateral nas relações internacionais. Então, o Brasil investe nos BRICS. E os BRICS estão em expansão. Os BRICS eram um bloco de países para assuntos econômicos que originalmente envolvia o B de Brasil, o R de Rússia, o I da Índia e o C da China. Depois incorporou a África do Sul. Hoje é um bloco bastante amplo, inclui, inclusive, aliados dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, né? E o Brasil vetou a entrada da Venezuela, né? Já numa espécie de alinhamento com a posição dos Estados Unidos em relação àquele país, né? Então, há muita sutileza nesse jogo, mas o impacto nas relações internacionais deve ser medido progressivamente, de acordo com a reação do país também. Os Estados Unidos já tiveram, em outros momentos, uma política claramente intervencionista na América Latina. Eu estou revisando um livro sobre relações internacionais no início dos anos 1960. Então, os Estados Unidos, eles tinham um programa chamado Aliança para o Progresso, que era para financiar desenvolvimento econômico, mas o dinheiro era carreado para financiar propaganda eleitoral dos partidos conservadores do Brasil, né? Então, essas questões, elas devem ser monitoradas. Há um debate sobre o envolvimento dos Estados Unidos na crise da década passada, né? Mas nada está definido, depende muito do jogo que vai ser estabelecido, e todo mundo vai jogar para extrair os melhores resultados, né? Não há um jogo de cartas marcadas, mas muda a relação de governo, há menos alinhamento automático, e a relação vai ser construída progressivamente, de uma forma pragmática, pelos dois lados. O Brasil não pode se distanciar demais dos Estados Unidos, e os Estados Unidos precisa de algum tipo de relação com o Brasil, porque é o maior país do continente latino-americano. É isso.
É isso. Está feita a leitura, já são 10h29, não há tempo para mais nada, mas está mais do que desenhado esse cenário aqui. Obrigada, Reginaldo, e obrigada, Thiago.
Valeu, Brenda. Valeu, Reginaldo.
Bom fim de semana para vocês. Semana que vem tem mais. Agora 10h29.